sempre, sempre, sempre Deus.
Sempre.
Tchau.
Tchau.
Conexão Paiquerê. Oferecimento, Lupo, moda íntima masculina e feminina, meias em geral, vai de Lupo, farinha de trigo Famiglia Venturelli, desde 1954, proporcionando momentos incomparáveis. Farmácia Vale Verde, cuidando de você em cada detalhe.
Conexão Paiquerê. Paiquerê! Conectando você com toda Londrina. Vamos assistir a Copa juntos? Durante todos os jogos do Brasil, a equipe total se reúne para uma mesa redonda acompanhando e comentando os jogos do Brasil na Copa. Você que prefere assistir sem acompanhar o som das transmissões de TV é nosso convidado. Aqui a gente comenta os lances, discute o que acontece na partida e aponta quem está jogando melhor. E claro, apresenta a sua opinião ao vivo pelo WhatsApp 999941110. E neste domingo, 16h30, tem os comentários de Brasil e Noruega. É você e a equipe total comentando e torcendo pela nossa seleção. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max.
Paiquerê Rádio Opinião.
Sexta-feira, 3 de julho de 2026. Começa agora a edição 8076 do Paiquerê Rádio Opinião. Com apenas um caminhão, CMTU explica sobre serviço de limpeza de bueiros em Londrina. CPI contra prefeito Tiago Amaral é proposta na Câmara Municipal de Londrina. Santa Casa de Cambé está em obras para modernizar atendimento. Agora 11 horas e 31 minutos, 23 graus a temperatura. JB Faria, bom dia.
Bom dia, Bruno, bom dia amigos do Paiquerê Rádio Opinião. Hoje sexta-feira, amanhã sábado, programação especial no período da manhã aqui na Paiquerê em 91,7. Aliás, programação especial à tarde também, porque tem jogo do Tubarão, programação especial no domingo, porque tem o jogo da Seleção Brasileira e o convite para você torcer junto conosco. Então, claro, um final de semana recheado. Bom, amanhã, logo depois do Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, podcast Marcão Careca, vai apresentar a segunda parte, Londrina dos Festivais. O Marcão vai receber o João Paulo Figueira Cuevas, que é sócio fundador do Festival Tropicadélia, o Rafael Silvaro, que é idealizador da Festa Literária de Londrina, e a Mitiroma, que é a idealizadora do Londrina Matsuri. Amanhã, portanto, logo depois do Jornal da Manhã, às 11 da manhã, a gente está convidando, você vai conhecer, vai realmente saber exatamente as dimensões do que é, do que representa o Museu a Céu Aberto ali em Ibiporã. A história, detalhes, nós vamos receber o empresário Orandi Momesso, que foi o idealizador, é o idealizador, é um apaixonado por artes desse museu, o Romério Souza, que é diretor executivo do Instituto Luciano Momesso, que é o nome do instituto que dá, então, que é o responsável pela construção, execução desse museu a céu aberto. Amanhã, portanto, 11 da manhã. E à 1 da tarde, logo depois do bate-bola, em Mulheres na Paiquerê 91,7, a Cris Magaldes vai receber a Ju Flores, que é educadora física. E vão falar de um problema, de uma doença que, olha, ela realmente atinge um número, uma percentagem grande, principalmente de mulheres. Lidipema, uma doença de acúmulo de gordura, será o assunto de amanhã no Mulheres na Paiquerê 91,7. Então, final de semana, você está convidado para acompanhar conosco.
11 horas e 34 minutos, com trabalhos técnicos de Luciano Magalhães, montagem de áudio de Thiago Sadal e Nelson Almagro, está no ar a edição 8076 do Paiquerê Rádio Opinião.
Paiquerê! No ar. No ar. Paiquerê Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Paiquerê 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Paiquerê Rádio Opinião.
São 11 horas e 35 minutos aqui na Paiquerê 91,7. Vamos começar o nosso Paiquerê Rádio Opinião de hoje e falando sobre limpeza de bueiros. Aliás, depois de algum tempo, a CMTU explica, com apenas um caminhão, fala do serviço de limpeza de bueiros na cidade.
Pois é, JB, mais uma demanda que nasce aqui dos nossos ouvintes, né? Registrando a falta desse trabalho, depois a CMTU vem justificando que ele está sendo feito e aí nós vamos saber se realmente ele é feito e como é este cronograma.
Quem foi buscar informações? Sérgio Ribeiro.
A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, a CMTU, vem reforçando o trabalho de limpeza e manutenção das bocas de lobo em Londrina, com uma estratégia voltada principalmente à prevenção de alagamentos. Em vez de atuar apenas após os problemas provocados pelas chuvas, as equipes realizam vistorias frequentes e também a limpeza preventiva das galerias pluviais, priorizando os locais que historicamente registram o acúmulo d'água, provocando inundações e transtornos para muita gente. O serviço é executado por uma equipe exclusiva da prefeitura, com apoio de um caminhão de hidrojateamento e sucção, equipamento que utiliza água sob alta pressão e um sistema de aspiração para remover assim o barro, folhas, lixo e outros materiais que impedem o escoamento da água. O gerente de limpeza urbana da CMTU, Ivan Luiz Saloio, diz que além da programação preventiva, as equipes também atendem às solicitações feitas pela população e ocorrências emergenciais registradas durante o período de chuvas. O que dificulta hoje em dia uma maior agilidade nas ações é que existe apenas uma equipe com um caminhão e 3 funcionários para atender uma cidade do tamanho de Londrina, bem diferente de anos atrás, onde haviam 4 caminhões e mais 15 funcionários trabalhando no desentupimento e também na limpeza dos bueiros.
Exato, até agosto de 23 tinha um contrato, né, que fazia limpeza, e depois desse período aí nós passamos a atuar só com um caminhão, que é um caminhão próprio da prefeitura.
Em média são atendidos cerca de 6 pontos por dia, número que pode variar de acordo com a complexidade de cada serviço. Entre os resíduos mais encontrados estão folhas, barro, garrafas plásticas, latinhas de cerveja e refrigerante e entulhos. Mas as equipes já retiraram até objetos de grande porte, descartados de forma irregular. As ocorrências mais urgentes, principalmente em locais com risco de alagamento, têm prioridade no atendimento. Segundo Ivan Luiz Saloio, existe um cronograma que é feito pela CMTU através das solicitações feitas junto à companhia, em que, casos de urgência, a equipe é deslocada imediatamente para o local solicitado.
Nós temos um cronograma, bom, você pode imaginar, com um caminhão só e com as reclamações, então conforme as reclamações vão entrando, nós vamos colocando no cronograma, né? Então, o cronograma hoje, infelizmente, o atendimento é demorado. E quando surge alguma emergência, essa é atendida de imediato. O cronograma hoje funciona com a reclamação entrando na CMTU. nós temos alguns pontos que sempre a gente está limpando e sempre a gente tem que voltar com certa frequência. Por exemplo, vou citar um exemplo dessa semana, algumas áreas ali no Jamile Dekesh e no União da Vitória, né? Isso a gente faz uma limpeza. Aqui no centro também, por incrível que pareça, a gente tem, principalmente no entorno do Bosque e da Praça 7 de Setembro. São áreas que a gente faz com uma certa rotina.
Além da atuação dos técnicos do município, o gerente de limpeza urbana pede a colaboração da população e considera fundamental para evitar o entupimento das bocas de lobo. A orientação não é descartar lixo, entulho ou materiais recicláveis nas ruas, já que esses resíduos acabam sendo levados pelas chuvas para as galerias pluviais. E quem identificar um bueiro obstruído pode solicitar o serviço pelos canais oficiais da prefeitura. Os pedidos são registrados, classificados conforme o grau de urgência e incluídos na programação das equipes.
É só ligar aqui no 3379-7900, pede para que pra entrar em contato com a gerente de limpeza urbana, para que a gente faça, né, a anotação da reclamação e que a gente possa visitar o local e ver a emergência, né, ou não. É para que a gente coloque isso no cronograma.
Como forma de ampliar esse trabalho e dar mais agilidade à manutenção de drenagem urbana, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, a CMTU, já estuda a abertura de um processo licitatório para contratar uma empresa especializada na limpeza de bueiros e bocas de lobos em toda a cidade. A expectativa é que a licitação seja realizada no próximo ano e que, a partir de 2027, o serviço passe a contar com reforço de estrutura, incluindo mais 4 caminhões e diversas equipes atuando simultaneamente em ruas e avenidas de Londrina. A medida deve ampliar a capacidade de atendimento, reduzir pontos de alagamento e garantir mais segurança e qualidade de vida para a população. Mas, por enquanto, apenas um caminhão e 3 funcionários tentam atender a demanda. Por isso, o londrinense tem que ter muita paciência. Para o Pai Querer, Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, obrigado, Sérgio. 11:41.
Olha, mais uma vez, então, mais um ponto de debate na nossa cidade e a gente volta ao ponto estrutural. Nossa prefeiturazinha, né? E o diminutivo aqui não é para diminuir a prefeitura, e sim para tratar como um órgão que não tem tamanho competente a nossa cidade. Imagina, um caminhão, quantos pontos de bueiros não existem na nossa cidade de Londrina? Quantos ouvintes não mandam mensagem aqui dizendo, olha, meu bueiro aqui está entupido, perto da minha casa, alagando, enfim, né? Só no centro daria para um caminhão só ficar trabalhando o ano inteiro. Imagina atingir os bairros. Infelizmente, não temos estrutura competente.
É o que o Mário mandou agora para cá. Estou aguardando ainda a limpeza de 2 bueiros em frente ao meu condomínio desde 6 de maio, pedindo pelo Londrina On, diz o Mário. Quer dizer, o Londrina On falou, ah, vai ser atendido, né? Mas não sabe quando, como, que ano. Não, e você vê uma coisa, nós estamos em julho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 6 meses. E a informação é de que o processo licitatório para mais 4 caminhões será feito ano que vem. Meu Deus, mas olha, estamos retrocedendo. Lamentável, hein,
Bruno? Poxa, JB, você está esperançoso, hein? Que vai ser feito ano que vem, né? Porque depende do quesito orçamento, né? Se ano que vem, de repente, aí a gente não conseguir um patamar regular de dinheiro, encaixe de possibilidade de investimento, ainda podemos ficar trabalhando com esse caminhão e rezando muito para que ele também não dê problema, porque caso dê, não tem outro.
São 11:43. O Marco Germano, ele diz, na minha opinião, a cidade cresceu e diminuíram as equipes de limpeza, de galeria. Moro aqui nos Campos Elísios, faz mais de 5 anos que solicitei. Até agora não resolveram. E pelo jeito, não vão resolver, diz o Marcos, situação complicada. Infelizmente, é a realidade.
JB, para a gente finalizar este ponto também, vale lembrar o que foi dito pelo Ivan aqui da CMTU, que muito do que tem nos bueiros é lixo. né, lixo. Então, as coisas que as pessoas, nós jogamos aí, hora ou outra, numa calçada, em qualquer outro lugar, o vento, a chuva vão levando, ele vai cair dentro do bueiro e depois entupir aquilo lá, porque não desce pela galeria. Então, assim, garrafas plásticas, copos plásticos, né, bitucas de cigarro, toda essa sujeira é a população. Aí também, se a gente já não tem capacidade a partir do poder público de zelar e a população também não colabora, vira um caos.
É verdade. O Antônio Ribeiro é Londrina largada, sem estrutura para nada. Precisamos urgentemente rever isso, tem razão o Antônio Ribeiro. São 11h44 aqui na Paiquerê 91,7 e CPI contra prefeito Tiago Amaral é proposta na Câmara Municipal.
Pois é, um debate intenso ontem entre os vereadores da Câmara Municipal de Londrina e houve essa proposta agora de investigação por conta do desvio do Fundo Municipal do Meio Ambiente.
O Ted Pérez tem as informações.
Sete vereadores protocolaram pedido de criação de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara Municipal de Londrina para apurar a utilização de recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente e também do ICMS Ecológico pela Prefeitura. Assinaram o pedido os vereadores David Weasley, do Novo, Jessicão, do PL, Marcelo Guido, do PL, Matheus Tum, do PP, Michele Tomazinho, PL, Roberto Fu, também do PL e Santão, do PL. O requerimento tem como foco a investigação de atos administrativos relacionados aos decretos municipais número 1402 de 2025, o 1406 e também o 1519 e 1535. Que, segundo os autores, resultaram na destinação de aproximadamente 20,8 milhões de reais para despesas de custeio de outras áreas da administração municipal. O pedido de CPI foi fundamentado em uma recomendação expedida pelo Ministério Público do Paraná, que apontam possíveis irregularidades na utilização dos recursos ambientais e recomenda a restituição de parte dos valores utilizados. Os parlamentares pretendem apurar a legalidade dos atos, a existência de superávit financeiro que justificasse a movimentação dos recursos, a participação de agentes públicos nas decisões e os impactos sobre políticas ambientais do município, como explica o vereador que assinou o pedido, David Weasley.
O que eu estou fazendo aqui é o meu trabalho de investigar se o prefeito fala que tem respaldo em emenda constitucional, fala que está certo, que ele possa aprovar dentro dessa comissão, né, dentro desse pedido, e que essa comissão possa esclarecer se o prefeito está certo ou ele está errado, né? Então, um embasamento lógico que serve como um auxílio do Ministério Público, mas como eu falei, nós estamos aqui para trabalhar. E se tem vereador aqui que não quer trabalhar, que tem preguiça, tem conchavo com o prefeito, que está falando isso que é palanque político, muito pelo contrário. E se ele enxerga dessa forma, é uma tristeza para a sociedade londrina, e que a Câmara não pode ser nivelada por baixo e tem que dar nomes nas votações, porque não é fulano e beltrano ou a Câmara toda que passa pano para um ou para outro. Aqui a gente está fazendo um trabalho sério e coerente. Ninguém aqui é perseguição, ninguém aqui está com malandragem, isso aqui não é recado para ninguém. É o nosso trabalho de vereador de fiscalizar o Poder Executivo.
Sete vereadores assinaram o pedido e para a abertura serão necessários 10 votos. O vereador explica de que forma convencer pelo menos mais 3 edis para conseguir a votação para a abertura da comissão.
O que falta são os vereadores entender que nós somos fiscalizadores do Executivo. O Ministério Público, a recomendação está clara. A promotora deu entrevista, fez a recomendação, 7 vereadores já assinaram esse pedido e eu acho que, obviamente, mais 3 aí devem votar pela abertura dessa CPI. Então, eu acho que não teremos problemas em trabalhar. Muitos falam de recesso, muitos falam em período eleitoral. Eu sou vereador da cidade de Londrina, eu tenho que cuidar do meu quintal, tá? Eu estou fazendo o que eu me propus a fazer em campanha, quando eu me coloquei minha cara na urna, então eu estou trabalhando e se essa comissão for votada terça-feira e for aprovada, farei meu trabalho com a maior transparência possível.
A vereadora Michele Tomazinho é outra que assinou o pedido e acredita que, em sendo aprovado a abertura desta comissão, será de fundamental importância para os esclarecimentos dos fatos relacionados aos recursos utilizados. Sobre o tema ser utilizado como palanque político em ano eleitoral, a vereadora não concorda e deixa claro que o papel do vereador em fiscalizar não está limitado a um período específico do ano.
Eu não vejo dessa maneira, de forma alguma, né? É um trabalho que a Câmara precisa fazer, precisa dar uma resposta à população londrinense. É como eu disse, né? Eu não sou candidata a absolutamente nada. Tem alguns colegas que são pré-candidatos, mas isso não furta eles do trabalho de fiscalizador enquanto estão exercendo seu trabalho de vereadores. A gente não pode levar tudo que um vereador faz, levar em consideração, porque está no período eleitoral, achar que isso é um palanque político, que o vereador está fazendo isso só para palanque, né? Eu acho muito triste, na verdade, pensar dessa forma, porque você esvazia o trabalho do vereador.
Secretários municipais foram convidados e não compareceram. Porém, o vereador David Weasley atribuiu ao chefe do executivo municipal a responsabilidade dos esclarecimentos. E sobre a comissão ser o caminho para outra comissão, a processante, o vereador enfatiza.
Eu acredito que sim. É como eu falei, né? Estou sendo repetitivo. A comissão, nós né, queremos montar essa comissão, avaliar que de fato o que tem acontecido, né? E é o que eu falei, espero que os demais vereadores entendam o nosso trabalho como fiscalizadores, não como palanque eleitoral, como um vereador falou aqui hoje no plenário. Triste ver isso, que parece que esse vereador tem conchavo com o Poder Executivo. O prefeito tirou, né, 20 milhões do Fundo do Meio Ambiente. Quem tem que responder é o prefeito, não são secretários. Com todo respeito ao trabalho dos secretários, que inclusive gosto muito, principalmente do Gilmar, que é um deles que viria à Câmara. Então, quem tem que responder é o Thiago Amaral. Ele é o chefe maior da cidade, ele tem que vir nessa casa e dar respostas, principalmente para a sociedade londrinense.
O pedido segue para a Procuradoria Jurídica, que terá um prazo de 5 dias para dar um parecer e, posteriormente, segue para o plenário, onde serão necessários 10 votos para ser aprovada a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito. Caso seja instalado, a CPI terá como objetivo reunir documentos, ouvir envolvidos e elaborar um relatório com as conclusões da investigação. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Ted Pérez.
Valeu, obrigado, Ted. 11:50. Eu só faço uma pergunta. Isso aí faz tempo, né, que a gente tem comentado, e faz tempo também que o Ministério Público se pronunciou, enviou a recomendação para a Prefeitura. Não foi essa matéria que nós fizemos agora? Foi essa, começo, a semana passada, o começo da semana, que o secretário de gestão concordou e a prefeitura disse que efetivamente ia atender a recomendação do Ministério Público e ia, claro, que o dinheiro foi para a Secretaria de Educação, que voltaria, pagaria, colocaria no meio ambiente os 20 milhões. Não é isso, Bruno?
Pois é, JB, agora o Executivo tem uma firmeza com relação a este assunto que não foi errado, não foi irregular. E o Poder Público, né, o Executivo, no caso, vai se defender. Quando a Prefeitura falou que ia acatar, era relacionado ao restaurante popular. Né? A Prefeitura falou naquela recomendação do Ministério Público que ia acatar do restaurante popular para voltar às atividades. Com relação a essa do fundo...
Isso aí foi outra coisa.
Não, então, mas com relação a essa do fundo, a prefeitura não entregou a possibilidade de repor esse dinheiro. A prefeitura, o secretário está fazendo a avaliação, a prefeitura ainda não confirmou essa reposição. Eles disseram que se amparam ainda na emenda constitucional que permitia que isso acontecesse. Então, haverá ainda uma resposta ao Ministério Público relacionada a isso. O que eu penso agora é o seguinte... antes tarde do que nunca, ou antes tarde do que tarde, porque nós inclusive na Paiquerê 91,7 foi ouvido aqui o presidente do Consema ainda em maio, né? Então naquele momento já poderia ter despertado aos vereadores a abertura dessa comissão, porque o resultado de uma comissão processante, uma comissão parlamentar de inquérito, que é essa agora, CPI, JB, é inclusive fazer denúncia ao Ministério Público, né? E agora ela está chegando depois da denúncia do Ministério
Público.
Claro,
pois é, já vem do Ministério, né?
Exatamente. Então, assim, como a comissão parlamentar de inquérito lá na frente, se ela decidir ou pensar ou concluir que, muito bem, foi irregular, assim como o Ministério Público está pedindo, e aí? Vai abrir uma comissão processante e a partir daí fazer um julgamento relacionado à pessoa do prefeito, né, ou à atitude que foi realizada. Isso aí o Ministério Público também está de forma concomitante atuando. Mas enfim, antes tarde do que nunca, por quê? Porque a gente também não vai poder dizer, como ontem na Câmara foi falado, que ninguém fez nada. Né? Senão depois passa essa história, a gente vai falar, a Câmara também nem sequer abriu uma comissão de inquérito. Pronto, estão abrindo. E aí é ponto positivo para a Câmara, porque estão exercendo o papel. Dentro desse processo, há muito que se investigar. Só que eu particularmente, espero muito que essa comissão parlamentar de inquérito esteja composta por vereadores não só dedicados, como conhecedores. Né? Diferente um pouco até da comissão processante, que parece que não teve uma eficácia tão profunda relacionada a um outro caso e deixou alguns pontos, algumas brechas a serem analisadas para que inclusive a defesa se escorasse. Então que a comissão parlamentar de inquérito agora ela seja efetiva, eficaz e com conhecimento ela analise ponto a ponto relacionada nesse caso.
Então 11:54, Londrina, presta atenção aqui rapidinho que o assunto é importante. Tenho certeza de que todo mundo aqui se preocupa com a saúde, não é? E quando o assunto é cirurgia, então, que complica. Muita gente acaba adiando, o motivo é que a gente está cansado de saber. O custo, o que mexe no bolso da gente. Mas que beleza! Para resolver isso, o Hospital Araucária de Londrina apresenta o Mais Araucária, que vai te garantir condições diferenciadas para cirurgias, muito mais facilidade para exames e também para consultas. E também, olha só, está liberado o cartão Mais Araucária. Com R$1 por dia, você aproveita todos os benefícios e o melhor sem carência. Você que está me ouvindo e se preocupa com sua saúde, mande um WhatsApp para lá, 43-3371-2545. 3371-2545. Não deixa para depois. Essa é a melhor oportunidade para você ter um cuidado de qualidade com a sua saúde. Hospital Araucária e Mais Araucária. Mais acesso para cuidar da sua saúde.
11:56.
Bom, um toquezinho só. Santa Casa de Cambé está em obras para modernizar atendimento.
Pois é, exatamente. O terceiro andar da Santa Casa de Cambé agora, hoje pela manhã foi explicado com algumas adaptações para exatamente isso, né? Uma ampliação, uma modernização ali da Santa Casa.
Muito bem. Será que dá tempo? Rapidinho, pelo menos uma partezinha, Sérgio Ribeiro.
A Santa Casa de Cambé inicia uma das maiores intervenções estruturais nos últimos anos para modernizar o atendimento aos pacientes. A partir da próxima segunda-feira, o terceiro andar do hospital, onde funciona a enfermaria adulto, será interditado para o início de uma ampla reforma. A obra faz parte de um projeto de reestruturação que vem sendo desenvolvido desde 2023 e inclui melhorias em diversos setores da instituição, como a maternidade, UTI, centro de enfermagem, cozinha, refeitório e sala de emergência. Antes da reforma da antiga enfermaria, o hospital concluiu a construção de uma nova ala, a enfermaria 3, instalada, é claro, em um espaço totalmente remodelado. Segundo a superintendente da Santa Casa, Tatiane Miller, o novo ambiente amplia a capacidade de atendimento, isso com 13 novos leitos, e permitirá que os pacientes continuem sendo assistidos durante todo o período das obras.
Essa enfermaria está sendo inaugurada e ela vai funcionar como um suporte para que todos os pacientes que estariam na enfermaria 1 fiquem alojados nela e em mais um espaço que nós já temos dentro do hospital, que será a enfermaria 2. Como nós fecharemos 45 leitos da enfermaria 1, esse setor vai ficar completamente isolado para obras que se iniciam em agosto. Nós precisamos organizar os espaços que vão acolher esses pacientes que hoje ocupam esse espaço.
Muito bem, nós vamos voltar a tratar, né, com mais detalhes desse assunto, mas é uma informação importante para a população de Cambé e do norte do Paraná. Vamos embora, Bruno.
Vamos sim, JB, um abraço. Lembrando que amanhã também no Jornal da Manhã a gente fala sobre o nosso voo internacional. Chegou ao Paraná, JB, ontem. Vamos falar também da Conferência Municipal de Saúde de Londrina, realizada neste fim de semana. Tudo isso amanhã no Jornal da Manhã. Um abraço.
Muito bem, terminamos aqui o nosso Paiquerê Rádio Opinião. Vamos entrar no esporte. Matheus Camargo está aí para o nosso bate-bola. Tudo bem, seu Matheus?
Tudo bem, JB, tudo bem. Já preparando pro jogo do Londrina amanhã. Tubarão precisa vencer o CRB, é importantíssimo para sair da zona do rebaixamento. Enquanto os times que estão atrás seguem perdendo, né? América Mineira e a Ponte Preta continuam perdendo seus jogos. O Londrina já olha para a parte um pouquinho mais acima do que os rivais.
É, precisa fugir, né? Bom, desses dois, eles mesmos estão se encarregando de fugir, não é? Mas evidente que tem outros ali menos piores do que esses dois. E a gente tem é que sair desse grupo, né? o Matheus.
Exatamente. Não, Londrina tem que parar de olhar para baixo e olhar para cima agora, né? Exato. Tem que vencer o CRB para colar no CRB, passar o Botafogo e deixa que a América e a Ponte Preta, eu acho que os dois estão se abraçando rumo a Série C, viu, JB?
É, exato, e depois o próximo jogo é fora, mas é o América e Minas, né? Chance de conquistar um resultado positivo também, né?
Exatamente, Londrina tem agora 3 jogos em sequência que ele pode conseguir pontuar muito bem, né? O CRB amanhã no VGD, depois tem essa viagem para Belo Horizonte contra o América que não ganha de ninguém, e depois tem a volta pro VGD para jogar com o Botafogo de Ribeirão Preto, que também tá ali pertinho do Londrina na briga contra o rebaixamento.
Muito bem, e a Copa do Mundo, hein? Que barbaridade, o que deve ter gente tendo aí princípio de infarto, batedeira, é um negócio impressionante, né?
Exato.
Ontem nós tivemos 2 vitórias até tranquilas, não é? A Espanha contra a Áustria, a Suíça contra a Argélia, mas Portugal e Croácia de novo, eu acho a gente aqui não tem nada, você fica maluco, imagine torcedores das duas equipes.
É, eu acho que fizeram valer, o JB, os jogos que seria mais equilibrado mesmo do mata-mata, né, até agora, Portugal e Croácia, e Portugal passou, acho que sem merecer, viu? A Croácia foi muito melhor, especialmente no segundo tempo, merecia a classificação e não passou por um fio de cabelo, literalmente, né? Um fio de cabelo tirou a Croácia, pelo menos, da chance de ir pra prorrogação, o jogo terminaria empatado 2-2, mas aí teve o lance que... Tem alguma polêmica pela discussão, mas não tem polêmica porque a tecnologia resolveu, a bola pegou na cabeça do croata e aí realmente estava em impedimento, Portugal venceu por 2-1.
Exatamente, com isso, claro, passou Portugal, continua com Portugal. Hoje, pelo jeito, não vamos ter tantas emoções, não, mas vocês vão falar sobre isso e falar muito sobre o Tubarão. Bom programa, um abraço para você e toda a equipe, Matheus.
Valeu, JB, um abraço.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. @ Paiquerê 91,7.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Paiquerê.
O grande encontro da equipe total. Matheus Camargo.
Meio-dia e 1, o bate-bola está no ar. Tubarão segue se reforçando para a sequência da temporada. América e Ponte Preta perdem pela Série B. Danilo Santos deve ser a novidade da seleção brasileira. Espanha e Portugal avançam às oitavas de final da Copa do Mundo. Flamengo faz amistoso hoje contra o River Plate. E Grêmio fecha pré-contrato com o volante que passou pelo Londrina. Meio-dia e 2, começa agora o Bate-Bola.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Muito boa tarde a você que está com a gente nesse bate-bola de sexta-feira, véspera de jogo do Tubarão. Londrina joga amanhã diante do CRB, mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tubarão que quer sair da zona do rebaixamento, vamos falar muito sobre isso, também sobre Copa do Mundo. Ontem tivemos Portugal e Espanha chegando às oitavas de final, vão se enfrentar em um dos grandes jogos da oitava de final da Copa do Mundo. Seleção brasileira se preparando para o jogo de domingo diante da Noruega. E você está pensando onde vai almoçar? Então vá para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas e uma ampla variedade de cortes de carnes nobres. Delícias de dar água na boca, como aquela picanha no ponto perfeito, o bife ancho e o chorizo ao gorgonzola, contra filé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, muito mais suculentas, mignon com catupiry e alho e muito mais. Rodízio completo, ou buffet executivo, que sai por apenas R$ 59,90. Buffet executivo só por R$ 59,90. E vá assistir aos Jogos do Brasil na Copa na Nativas. Tem promoção de chopp, caipirinha e drinks em dobro durante as partidas do Brasil. Lembrando, a seleção joga domingão, 5 da tarde, diante da Noruega. A churrascaria Nativas tem estacionamento amplo, coberto e gratuito e fica na Avenida Tiradentes, 1515. Vamos começar falando de Tubarão. Muito boa tarde, Reinaldo Furlan.
Boa tarde, Matheus. Grande abraço para você. Muito boa tarde, né, aos companheiros que estão conosco aqui no Bate-Bola. Tubarão encerrando agora de manhã, né, a sua preparação para o jogão de amanhã contra o CRB, 4 da tarde, no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Muito provavelmente teremos uma repetição da formação que começou os outros jogos aqui, os últimos jogos no estádio Vitorino Gonçalves Dias, na vitória sobre o Avaí, também na vitória sobre o Atlético, né? Destaque para o Iago Teres, envolvido nessa negociação com o futebol japonês. A informação que a gente tem é que ele está confirmado, vai para o jogo, né? O jogador quer participar da partida normalmente, ele que volta inclusive de suspensão. Nos bastidores, Londrina segue alinhando algumas contratações e, apesar da não confirmação ainda oficial, né? Não temos o anúncio oficial, mas o experiente, e coloca experiente nisso, né? Nino Paraíba, lateral direito de 40 anos, que acaba de rescindir o seu contrato com o Cuiabá, ele está acertado com o Londrina Esporte Clube, deve chegar à cidade agora no final de semana, talvez até esteja, né, amanhã já para assistir ao jogo, e na segunda-feira ele deve começar os treinamentos com os seus novos companheiros. Londrina viu uma oportunidade, né? Não é um jogador para investimento, até pela idade dele, né? O jogador já está em fim de carreira, mas como está bem fisicamente, estava lá atuando, né, não como titular, mas atuando no Cuiabá. O Londrina vê que para esse momento de recuperação, né, de luta para sair da zona do rebaixamento, o Nino Paraíba é um jogador que pode performar, né, pelo menos até o final da Série B. O Londrina que está à procura ainda de outros valores, tentando reforçar o seu elenco, Matheus.
É isso aí, o Nino Paraíba chegando para reforçar o Londrina. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o Nino daqui a pouco. É um jogador que teve algum destaque na carreira há algum tempo, né? Aliás, não faz tanto tempo assim. A questão do Nino é que ele foi um daqueles jogadores que entrou naquela questão do Ministério Público, das apostas, ficou um tempo fora e estava voltando agora pro Cuiabá. Mas é um jogador que realmente há 2-3 anos estava jogando Série A de Campeonato Brasileiro, o Nino Paraíba. Agora chamo você, muito boa tarde, Fiori Luiz.
Opa, boa tarde, Matheus Camargo, nossos companheiros aí na mesa e a nossa torcida Alves Celeste. Bom, o Londrina sabe que se vai ganhar amanhã, ele sabe disso, porque se ele perder pro CRB, vamos dizer, e o Botafogo ganhar o jogo contra, deixa eu ver aqui o adversário, e o Botafogo vencer, o Londrina fica com 15, Botafogo vai para 19. Se o Londrina perdeu, o Avaí venceu, o Leque fica com 15, o Avaí já pula para 16. Em caso de empate, Botafogo e Avaí, Londrina e CRB, Botafogo vai para 17, Londrina 16, Avaí 14, Londrina continuaria na zona de rebaixamento. Então não tem outro caminho, não. Amanhã tem que ganhar do CRB.
Valeu, valeu, Fiori. O Londrina precisa vencer o CRB. O jogo amanhã, 4 da tarde, no Vitorino Gonçalves Dias. Transmissão da Equipe Total. O Vanderlei Rodrigues estará no comando, estarei nos comentários. Reinaldo Furlan e Ted Pérez nas reportagens. Jorge Júnior no plantão esportivo. Agora eu chamo você. Muito boa tarde, Vanderlei Rodrigues.
Boa tarde, Camargo. Pessoal do Bate-Bola, um grande abraço. Você de casa, ligado com a gente. É o jogo para vencer amanhã no VGD, né, Camargo? É, nessa linha do Fiori, olhando para a classificação do CRB, está na 10ª colocação com 19 pontos. Aliás, pegando esse povo aí, ó, CRB. É, o Botafogo, que hoje está na porta de entrada ali do grupo de descenso, acredita que até no Goiás vai ser sofrimento ao longo do segundo turno do Campeonato Brasileiro pela entrega, por mais que você tenha contratações acontecendo nesse exato momento. Agora, o que o Londrina precisa fazer? Tô nessa, eu acho que o Londrina tem que torcer por um empatinho lá do Botafogo contra o Avaí, que seria bem interessante. Deixa os dois presos, ninguém vai se destacar, ninguém vai levantar a cabeça, tirar a cabeça da água, e o Londrina Esporte Clube fazer seu dever. A realidade é que o Londrina precisa fazer o seu dever, né? E nem ficar pensando muito nos outros, fazer sua parte aqui e deixar o mundo acontecer ao seu mundo paralelo. Assim, e é isso que a gente espera amanhã, uma vitória do Tubarão. Quanto à contratação, claro que você vai abordar mais esse assunto, mas observa você, torcedor, Londrina vai ter um time, um elenco bem envelhecido para a volta do retorno do Campeonato Brasileiro, e por hora.
Você procura qualidade e conveniência? Então vá para o Poço São Gabriel, na rua Guaporé, 469, esquina com Amapá. No Poço São Gabriel você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. Poço São Gabriel, portas abertas para você, na Guaporé, 469.
Isso não quer dizer que o time não vai ter qualidade, longe disso. Tomara que o Nino Paraíba venha para cá e arrebente com a camisa do Londrina. Já tá vendo na Copa aí, tiozinho aí, né? Quase bengala e arrebentando, né, Camargo?
Exatamente. Diga lá, Fiore.
Olha, o problema é o seguinte, antes do Fabinho Fernandes, bom, eu acho que Ponte Preta e América estão bem complicados, acho que nem a janela vai salvar esses dois. Então a briga fica nesse bolo aqui, meia dúzia de times. Avaí 13, Londrina 15, Botafogo 16, Ceará 17, CRB 19, Náutico 20. É isso aí, né? A briga aí para o mais, para evitar a queda, é desses seis times aí. O Náutico, evidentemente, tem uma situação um pouco melhor, o CRB também, mas está todo mundo nesse bolo de seis aí.
Já, na minha opinião, eu tô nessa também, tô na do Fiore. Eu acho que, entendo que Ponte Preta não tem força, não tem força psicológica para se recuperar dentro do campeonato, isso é fato, né?
E financeira, né?
Financeira nem precisa discutir que, né? E outro time que, na minha opinião, embarcou, salvo um milagre, apesar de ter contratado um bom treinador, que a gente esperava muito a ser aqui um, quando abriu a possibilidade de ter um treinador Londrina e ele vir para cá, né? Mas assim, não vejo condições também, então restam duas vagas na minha opinião também. E olha que a gente tá falando isso antes do fechamento do turno, tem uma estrada gigante ainda a ser percorrida, né?
Eu não tiro o América. Eu acho que o América ainda, pelo nível da competição, né? E pelo fato de termos mais uns dois ou três clubes fora da zona do rebaixamento muito próximos, né? Eu acho que o América ainda, ele pode se livrar, claro, né? Não é uma tarefa fácil, né? Vai precisar de muitos pontos, mas o América tem estrutura física e financeira para brigar até a última rodada. Agora, a Ponte Preta é complicado, né? Tava vendo agora, a Ponte Preta jogou contra o Fortaleza, o Pote que não quis viajar, saiu mais um jogador agora por questões financeiras, mais dois meninos da base também saíram. Então, assim, a cada dia piora a situação financeira da Ponte Preta, não tem para onde correr, né? Aí é difícil reagir.
Sobre a questão do América, o América perdeu ontem por Cuiabá, e até ontem o Lucas Marques, na coletiva que a gente acompanhou, né? Ele falou sobre, vai ser difícil tirar ponto do Cuiabá lá, e o Cuiabá foi lá e venceu em casa, né? O Londrina tinha empatado.
O último lance.
Exatamente, quase, né? Com o do Iron, né? É. E aí o América Mineiro foi derrotado, cara, quem olha pra escalação do América Mineiro, fica, eu não consigo entender o que o América Mineiro tá fazendo no lugar que tá, né? A escalação do América Mineiro tem jogadores de Série A há um, dois, três anos atrás. O goleiro Gustavo tá jogando Série A pelo Criciúma. Os zagueiros, Ricardo Silva e Manuel, jogaram Série A faz pouquíssimo tempo. O Dalbert jogou Série A Internacional faz também pouquíssimo tempo. O Segovinha tava no Botafogo, é do Botafogo. William Bigode, tudo bem, tá com seus 39 anos, mas é um cara que na Série B eu achei que ia performar. O Mastriani tá vindo do banco nos jogos. Então, eu não consigo entender o que esse América Mineiro tá fazendo. Eu também acho.
Ainda dentro de uma margem de erro.
Ou pelo menos não correndo riscos, né?
Talvez o América não consiga, mas por isso que eu falo, eu não tiro o América da disputa, porque ele tem de onde tirar, né? Tecnicamente falando, talvez se o Loser conseguir, né, reunir esse pessoal aí, tirar o melhor que esses caras têm, o América pode ainda se livrar do rebaixamento.
Vamos aguardar, esperar, até porque o América, como eu disse, né? Tem um elenco que não condiz com o lugar que tá, o momento que tá.
E o momento, ele é muito bom para o Londrina. Primeiro, dessa montanha que ele tá escalando, né? Tá se recuperando dentro do campeonato. E olhar para a tabela e os adversários que ele tem para o fechamento do primeiro turno, dá uma esperança muito grande pro torcedor Alves Celeste. Primeiro que a gente pega o CRB. O CRB tá esse CRB? Tá nada. Daqui a pouco o Londrina engatar dois resultados e já joga o CRB lá para a zona vermelha. E depois ele tem um Botafogo aqui também, que ele pode fazer o resultado e empurrar o Botafogo ainda mais. E sem contar que nesse final de semana vão para a morte um dos dois, praticamente para fechamento de turno, tô dizendo, o Avaí contra a equipe do CRB com necessidade de urgente de resultado, né?
A sequência do Londrina é uma esperança pro torcedor. Agora o time tem que dentro de campo resolver, mas a sequência é uma esperança pro torcedor. Agora eu chamo você, boa tarde, Fabinho Fernandes.
Oi, boa tarde para você, Matheus, Reinaldo, Vanderlei, Fiori Luiz. Logo mais, ô Matheus, às 18h30 no auditório da Associação Comercial e Industrial de Londrina, acontece a apresentação oficial do elenco da equipe Sancor Seguros Vôlei Londrina, que vai representar aqui o município de Londrina na Superliga Feminina temporada 2026-2027. A Superliga está prevista para começar no final de outubro. 12 times na Superliga: o Sesc Flamengo do Rio de Janeiro, o Gerdau Minas lá de Belo Horizonte, o Praia Clube de Uberlândia, Minas Gerais, o Osasco de São Paulo, SESI Bauru, o Fluminense do Rio de Janeiro, o Sancor Vôlei Londrina aqui do Paraná, representando o estado do Paraná, o Batavo Mackenzie de Belo Horizonte, Brasília, o Paulistano Barueri de São Paulo, o Abel Moda Vôlei, que é de Brusque, Santa Catarina, e o Pinheiros de São Paulo, as 12 equipes que estarão na Superliga temporada 2026-2027. A equipe Sancor Seguros Vôlei Londrina vai representar Londrina no Campeonato Paranaense, ainda este ano, e também na Superliga de Vôlei Feminino.
Exatamente, né? E agora tem a companhia, mais um time do Sul entrando na Superliga, né? O Abel Moda Vôlei de Brusque. Antes, o Sancor era o único time do Sul do Brasil, agora tem essa companhia do time de Brusque. Tomara que as meninas façam uma grande temporada representando Londrina. Torcedor amigo, a Tetecão está há mais de 20 anos cuidando do seu melhor amigo. Rações, remédios, petiscos, brinquedos e acessórios para seu pet. A Tetecão conta também com centro de estética animal. Qualidade, tradição e carinho em um só lugar. É na Tetecão, na Avenida Jamil Scaff, 1180 e Robert Koch, 530. Fone 3336-7928, repetindo, 3336-7928, na Tetecão. Vamos falar agora sobre Copa do Mundo rapidamente. Ontem tivemos duas seleções classificadas que vão se enfrentar, talvez no principal momento da Copa do Mundo, que vai ser as oitavas de final, Portugal e Espanha. A Espanha venceu a Áustria por 3-0, correu poucos riscos a Espanha, não foi brilhante, mas fez o que era necessário, mais dois gols do Oyarzabal, centroavante, e ontem tivemos o jogo da polêmica, talvez, eu não acho que tenha sido uma polêmica, mas é jogo de muita movimentação entre Portugal e Croácia. E um fio de cabelo, Vanderlei, tirou a Croácia da Copa do Mundo 2026 ontem contra a Portugal.
E haja emoção, né, cara? E haja emoção, né, Camarguinho? Pra quem gosta de emoção na Copa do Mundo, encontrou na partida a Croácia e a equipe de Portugal. E o povo brasileiro celebrando já com Portugal, sobra aquela oportunidade. Agora eu fico imaginando, cara, a decepção, os torcedores pela arquibancada, as imagens da transmissão mostraram a decepção do torcedor, a indignação. Acho que essa é a colocação exata em relação ao que aconteceu. Olha, ouvindo comentários por aí, meter o garfo em um fio de cabelo, decidiu uma situação, hein, rapaz, de qualificação, hein?
É assim, que bom que a tecnologia tá aí para não deixar que injustiças aconteçam, né? A mesma torcida croata que reclama daquele lance do gol, né? O último lance da partida, gol anulado, é a torcida que comemorou o impedimento, né? No detalhe do Cristiano Ronaldo quando o jogo estava 1-0, né? Foi a ponta do ombro e mostrou o equipamento eletrônico que a ponta do ombro impediu, né, o lance, apesar do gol do Cristiano Ronaldo. Aí eu vou entrar numa questão que eu, até na última Copa, né, eu lembro que a gente discutiu sobre isso. O chip da bola, ele mostrou que houve um toque literalmente do cabelo, né? Literalmente do cabelo do croata, e por isso o chip acusou o toque e por consequência ficou caracterizado o impedimento naquela última jogada. E aí vem uma discussão que já acontece há tempo, quando uma disputa na área, o zagueiro coloca a mão nas costas ou abraça o atacante e vem aquela discussão subjetiva. Ah, mas não houve pressão suficiente para deslocar o atacante. Para mim, essa discussão não pode existir. Se colocou a mão, é falta. Se abraçou, não importa se pressionou ou não, é falta. Por que que eu tô falando isso? Porque o chip da bola mostrou que um toque do cabelo caracterizou o toque. Então tirou o impedimento. Ora as bolas. Então se existe um lance como aquele pênalti que foi marcado ontem a favor de Portugal, se o zagueiro tá abraçando o atacante, ele tá tocando no atacante. É como se fosse um chip, né? Se tá tocando, tá cometendo a jogada irregular.
É, exatamente. E aí, Fiori, claro que acho que foi feita a justiça, né? Até pela tecnologia que marcou o toque no cabelo do Matanovic, atacante da Croácia, que depois ele até admitiu, né? Ele falou, eu realmente senti um ventinho no meu cabelo, infelizmente foi azar demais, acho que foi um baita azar mesmo, né? Se a bola passa ali, ficaria tranquilo pra fazer assistência e sair o gol da Croácia, mas houve o toque. Agora imagina se fosse o Brasil eliminado por um fio de cabelo, hein, ô Fiori?
Minha Nossa Senhora. Agora eu tava torcendo pra Portugal, né? Sabe? E torci mesmo pelo Cristiano Ronaldo, apesar que ele tá mal, ele não tá bem nessa Copa, o Cristiano Ronaldo, todo mundo criticando, mas eu não, eu quero ver realmente, eu pensei que Portugal fosse brigar diretamente pelo título, acho difícil com esse time que a seleção tem. Agora, eu torço pro Cristiano Ronaldo como torço pro Messi, sabe por quê? Porque é a última Copa que nós vamos ver esses dois talentos jogando bola. Nós só podemos reverenciar esses caras, né? Então, muita gente metendo pau ontem no Cristiano Ronaldo. Opa, deixa o homem, por quanta alegria já deu aí para Portugal e para nós também, vendo os gols dele, né? Então, é isso aí. Portugal, gostei, aplaudi que ele está classificado.
Boa, boa, Fiori. Portugal agora pega a Espanha, o jogo vai ser próxima segunda-feira, Espanha e Portugal. Ontem a gente teve também a vitória da Argélia, ontem não, já hoje de madrugada, né? Da Suíça sobre a Argélia, 2-0, gols do Embolo e do Ndoye. A Suíça agora espera o vencedor de Colômbia e Gana, que jogam hoje 10:30 da noite.
E teremos esse clássico ibérico, né? Espanha e Portugal, e lembrando que Marrocos, que também estava na mesma região, apesar de pertencer à África, né? Também está classificada a seleção de Marrocos, justamente os países que vão,
sim,
que vão organizar a próxima Copa do Mundo.
Exato. Que a partir de amanhã já começa a fase da oitava de final, né? Agora já começa a disputa olhando as quartas.
Amanhã 14:00, o primeiro jogo é Canadá e Marrocos. Agora, os jogos são os enfrentamentos, né? Canadá e Marrocos, às 14:00, depois tem Paraguai e França.
Mas o jogo aí, tô torcendo pro Paraguai aprontar, hein? Mas eu tô torcendo pra alguém aprontar hoje, tá? A partir das 19:00.
Cabo Verde e Amarelo.
Cara, eu, sinceridade, eu não torço pra Argentina, e eu acho que o Fiori tem razão desses nomes aí, que o Modric ontem já despediu de Copa do Mundo, o Robozão vai despedir nessa, o Messi vai. Eu até acho que o Messi tão fominha como ele é, que ele só bebe leite, dorme 7:00, acorda 5:30, faz a caminhada, anda com o gato, com o cachorro, então não tem problema de saúde, papai. Você entendeu? Não tem problema, não vive na quebrada, vai jogar à noite, não tem problema. Então a saúde é mil. Então vai jogar Copa de 30. Talvez até o Robozão pode até aparecer. Agora, cara, eu não vou torcer pra esses caras nunca, entendeu? Vou torcer pro Cabo Verde hoje.
Hoje é Cabo Verde e Argentina, 7:00. Cabo Verde vai estacionar o ônibus também, assim como fez a República Democrática do Congo em algum momento contra a Inglaterra, mas saindo em velocidade, acho que vai ser mais ou menos o que Cabo Verde vai tentar fazer contra a Argentina hoje.
Eu vou torcer para Cabo Verde por causa do idioma.
Isso, claro.
Lá se fala português.
Nada contra a Argentina, imagina.
E a gente tem uma tendência a torcer para quem é mais frágil, sim, aquela coisa toda, né? O cérebro já tem essa leitura, né? O ser humano já tem isso, né?
Ainda mais contra a Argentina, né? Aí a gente torce um pouco mais. A gente tem, claro, a seleção argentina hoje, às 7:00, Colômbia e Gana 10:30, 3:00 o primeiro jogo do dia entre Austrália e Egito. Mas temos também seleção brasileira e o técnico Carlo Ancelotti está tentando encontrar o substituto do Lucas Paquetá. Provavelmente, né? Ao menos quem treinou ontem foi o Danilo Santos, mas há outras possibilidades, né? São elas o Gabriel Martinelli, que tem sido muito bem visto pelo Carlo Ancelotti, fazendo uma outra função, uma função um pouco mais por dentro, e até mesmo o Endrick, né? Porque aí ele pode recuar o Matheus Cunha. É uma alternativa que ele utilizou contra o Japão, claro, numa situação específica, que o Brasil tá perdendo o jogo, mas também pode acontecer ele recuar o Cunha, que sabe fazer essa função do Paquetá pro Endrick jogar à frente. Acho que seria talvez ofensivo até demais, claro, mas é uma opção que tem o Ancelotti aí.
Sim, sim. Eu aposto no Danilo Santos, acho que por questão de equilíbrio ali no meio campo. Porém, é aquela história, né? O Carlo Ancelotti, ele não é um treinador comum, né? E como não é treinador comum, as suas ações também não são comuns, né? Porque esse jogo contra a Noruega, o que nós falávamos aqui anteontem? Olha, a Noruega é um time arrumadinho, mas do meio para trás, né? É, a defesa não é muito confiável. Pode ser que o técnico Ancelotti aposte num jogador a mais, né, no campo ofensivo. Eu não ficaria surpreso. Mas para mim, a normalidade, e se eu fosse o Ancelotti num primeiro momento, eu pensaria em Danilo Santos.
E o Ancelotti, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo ontem. Ele foi questionado sobre as decisões que tomou durante o jogo contra o Japão, foi muito questionado, só que deu certo no final, né? Manteve o Casemiro, colocou o Martinelli. E aí ele disse, né? É 100% certo que eu não sou um gênio, mas é 100% certo que eu não sou um tonto, né? Então ele quis dizer, eu sabia o que eu tava fazendo e deu certo, né? O Brasil conseguiu o resultado. Vamos ver qual vai ser a decisão do Ancelotti para a vaga do Lucas Paquetá. E um desses jogadores pode ser o Endrick. Vamos ouvir então o que eu disse ontem o Endrick em entrevista coletiva.
Já fazem 3 anos que eu venho vindo para a seleção e fico muito grato a isso, muito grato a Deus, porque é uma responsabilidade que eu sei que eu tenho e tenho que seguir fazendo meu trabalho para, se Deus quiser, seguir voltando para a seleção, que é o lugar onde eu sempre quero estar para representar meu país e ajudar a seleção, que eu acho que é o mais importante, onde que eu tenho que fazer. Para mim já é uma vitória tá com esse grupo, tá na seleção brasileira disputando a Copa do Mundo. E eu acho que tem 26 jogadores aqui que estão loucos para jogar, estão loucos para ajudar a seleção e todos estão preparados. Eu também tô muito preparado para esse momento, porque se os 26 que estão aqui não tivessem preparado, não estão aqui. Então, todos aqui estão esperando a oportunidade. Eu vou esperar em Deus, esperar no Mister. O Mister vai fazer a melhor coisa para a equipe. E, se Deus quiser, vamos fazer um bom jogo e poder passar de fase.
Você e Rayan estão crescendo juntos, né? Juntos desde as divisões de base, agora na seleção principal. Queria saber como é que você definiria a amizade de vocês. E vocês são os dois jogadores mais jovens também da seleção. Quando jogadores jovens como vocês entram no time, o que acontece com a seleção? Como muda a maneira de jogar da seleção com jovens como vocês?
Cara, eu e o Rayan, a gente estava vendo até umas fotos que a gente estava jogando na Gold Cup em 2017 e a gente também se enfrentou na Copa do Brasil sub-17. Então e foi para a seleção também junto. Então a gente já vem nesse ciclo de amizade também, conversando bastante. E a gente aqui, pô, tem eu, ele e o Igor Thiago, a gente fica junto ali trocando resenha. E acho que eu e ele, para agregar no time, vai ser sempre da nossa vida. Porque a gente não imaginava estar aqui com 19 anos agora. Então a gente vai fazer de tudo para, quando entrar, tentar ajudar o time, fazer o que o Mister vai pedir. Porque, como eu falei, é uma vitória estar aqui, então a gente tem que fazer por merecer. São jogos importantíssimos, onde não tem margem de erro, então a gente tem que entrar para poder ajudar a seleção. E graças a Deus eu pude fazer isso no último jogo, e o Rayan já está fazendo, jogando com a equipe titular. Então a gente vai fazer o máximo para ajudar a seleção, que eu acho que é o mais importante nesse momento.
E o Endrick, né? Ele cita o Rayan também, outro menino de 19 anos, que já é titular da seleção brasileira, ganhou a posição na vaga do Rafinha. São o presente e o futuro, né, Fiori? O Endrick e o Rayan, e já podendo ajudar a seleção brasileira nessa Copa do Mundo, os meninos de 19 anos.
É verdade. Agora, eu acho que ele só deve colocar o Danilo Santos ali, para ficar com dois volantes, né? Dois volantes, ele e o Casemiro, e tem o Bruno ali, que joga mais no setor de armação. Eu não sei, eu acho que ele deve começar com o Rayan, o centroavante, o Cunha, e o Vini, e esse menino aí do Botafogo, o Danilo, no meio campo. Acho que não vai mexer mais que isso por hora, não.
Até porque, se ele coloca, por exemplo, né, vamos imaginar, Endrick, no jogo sem a bola, o Vini Júnior vai ter que voltar? Endrick vai ter que voltar, né? É difícil. Talvez até o jogador responda: não, professor, pode contar comigo. Mas na prática não funciona, né, Vanderlei? Você tem o Matheus Cunha, que compõe muito bem, né? No jogo sem a bola, ele volta para ser como se fosse um quarto homem no meio campo. Agora, eu acho que é muito arriscado você desequilibrar o time, né? Se tem uma coisa boa que tá acontecendo com a seleção brasileira, não sei se vai bater campeão, é essa recuperação, né? O Brasil está se fortalecendo ao longo da disputa, mas por causa desse povoamento no meio campo. não adianta. Você vai querer jogar de uma forma muito ofensiva e ficar desprotegido, a própria Copa está dando essas respostas, né? Se você bobear, não, você corre o risco de cair fora.
A capacidade do Danilo Santos também de elaborar o jogo, né, cara? Então eu entendo que ele é esse cara, né, que deve ser o titular.
Pisa na área, né?
Pisa na área. A gente viu em várias oportunidades, quer dizer, nos amistosos, aí a facilidade de elaborar o jogo e chegar para arrematar gol. Então eu acho que é o cara certo para a posição certa. Aí, no desenrolar do jogo, claro que o treinador ele cria e ele imagina algo pro início da partida. Daqui a pouco, 5, 10 minutos, a coisa pode mudar de lugar, né? Diante das nuances do jogo. Agora, a princípio, eu acho que deve ser ele.
Matheus.
Diga lá, Fiori.
Olha, na fase de grupos, a Noruega marcou 8 gols. E só perdeu para a França, porque mesmo com a equipe principal, talvez ia perder, né? Agora, eu observei em dois jogos, tem um meio campo, que é o Odegaard, é isso, Matheus?
Isso.
É
isso.
Ele organiza todas as jogadas, bom de passe, é o principal articulador da seleção, né? Esse cara, tá certo que o Haaland é o artilheiro, mas esse aí organiza tudo ali, precisa tomar muito cuidado com esse cara.
É um meio campista, né? O camisa 10, capitão da Noruega, né? O Odegaard.